国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Xi Jinping iniciará sua primeira visita de Estado após o Fórum do Cinturão e Roda.
Retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris não impede ação global contra mudanças climáticas.
Cinco países no Oriente Médio cortam relações diplomáticas com o Qatar.
A convite do presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev,O presidente chinês Xi Jinping fará uma visita de Estado ao país entre os dias 7 e 10 de junho. Durante a visita, Xi Jinping comparecerá à 17ª reunião do Conselho de Líderes dos Estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai e à cerimônia de abertura da Expo 2017 em Astana. O assessor do chanceler chinês, Li Huilai,afirmou hoje que se trata da primeira visita de Estado do presidente chinês após o Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional. A China acredita que esta visita irá fomentar as relações com os países da Ásia e da Europa, aprofundar as cooperações de benefício mútuo em todas as áreas, além de promover o desenvolvimento da Organização de Cooperação de Xangai.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia 1º deste mês a retirada de seu país do Acordo de Paris. A decisão recebeu críticas generalizadas de diversas partes do mundo, desde o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, até cidadãos comuns de Petersburg. No dia 12 de dezembro de 2015,Os 196 signatários da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ratificaram o Acordo de Paris, documento que estipula as ações globais contra as mudanças climáticas após 2020. Até outubro de 2016, menos de um ano desde seu lançamento, o Acordo de Paris já reunia condições para entrar em vigor.Ele havia sido ratificado, aceito, confirmado ou aderido por pelo menos 55 países participantes da Convenção 4. O documento começou a vigorar 30 dias depois, se tornando um dos acordos internacionais multilaterais a entrar em vigor mais rapidamente. As mudanças climáticas têm se demonstrado um desafio comum para o ser humano.O Acordo de Paris, portanto, possui um amplo apoio global. A retirada dos Estados Unidos não deverá mudar a tendência de cooperação mundial no combate ao aquecimento global. Sob os conceitos de inovação, coordenação, sustentabilidade, abertura e desenvolvimento compartilhado, a China vai continuar a se empenhar pelo desenvolvimento de baixo carbono,adotando fortes medidas contra as mudanças climáticas.
A China condena fortemente os atentados terroristas em Londres e envia suas condolências aos feridos e aos familiares das vítimas. A declaração foi feita hoje em Pequim pela porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, em coletiva regular à imprensa.Em relação aos incidentes, Hua Chunying afirmou que a comunidade internacional está enfrentando uma situação rigorosa quanto ao terrorismo. Ela disse que a China se opõe firmemente a qualquer forma de terrorismo e espera reforçar as cooperações com a comunidade internacional para garantir a paz e a segurança do mundo. Segundo Hua Chunying, não há relato de vítimas chinesas até o momento. Ela avisou os chineses no Reino Unido que se mantivessem alertas.Foram presos 12 suspeitos envolvidos no atentado ocorrido em Londres na noite do dia 3. A informação foi revelada neste domingo pela polícia britânica, que continua a investigação. O grupo jihadista Estado Islâmico anunciou neste domingo assumir a autoria do atentado em Londres, por meio da agência de notícias AMAC relacionada à facção.
A embaixada chinesa nas Filipinas confirmou no dia 3...que um cidadão da parte continental chinesa e quatro de Taiwan morreram no ataque ocorrido no dia 2 no Hotel Resorts World Manila. A embaixada expressou profundas condolências pela morte dos cidadãos chineses e afirmou que proporcionará a máxima assistência possível aos seus familiares. Além disso, lembra os cidadãos chineses lugares para que não viajem para o Resort World Manila ou lugares lotados.
A situação da cidade de Malaui, nas Filipinas, chamou a atenção dos participantes do 16º Diálogo de Shangri-La, realizado na China. Ministros da Defesa Nacional e funcionários de alto nível nesse setor mencionaram o combate ao terrorismo. O evento foi encerrado ontem em Shangri-La, sendo que um de seus temas foi chegar a um consenso para a segurança regional, uma referência às lutas contra o terrorismo e o extremismo. Na ocasião, o ministro da Defesa Nacional das Filipinas, Hishamuddin Hussein, afirmou em um discurso que o extremismo religioso e o Estado Islâmico já se tornaram desafios nessa região. O ministro revelou que Malásia, Filipinas e Indonésia vão executar patrulha marítima conjunta na ilha de Mindanao para prevenir as ameaças do Estado Islâmico.
Bahrein, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iêmen declararam hoje o fim das relações diplomáticas com o Qatar. O governo do Bahrein e o governo da Arábia Saudita informaram que cortaram as relações diplomáticas com o Qatar porque o país interferiu em seus assuntos domésticos e auxiliou atividades terroristas nos dois estados. O Bahrein pediu o retorno de seu corpo diplomático do Qatar e exigiu que os diplomatas qatarianos saiam do país em até 48 horas. Além de cortar as relações diplomáticas, a Arábia Saudita ainda fechou as ligações terrestre, marítima e aérea com o Qatar. Devido à interrupção das relações diplomáticas entre os cinco países e o Qatar, várias empresas aéreas, como a Emirates Airways e a Qatar Airways, declararam hoje a suspensão de diversos voos entre os países. No mesmo dia, as Maldivas também declarou que seu país cortará relações diplomáticas com o Qatar.
O Banco Mundial publicou neste domingo o relatório atualizado sobre a perspectiva econômica global, dizendo que o crescimento econômico universal deste ano será de 2,7%, mesma cifra prevista em janeiro. O Banco Mundial ainda mantém a previsão do crescimento global de 2018 e 2019 em 2,9% sem alteração. Segundo o documento, as fortes demandas das principais economias desenvolvidas, o crescimento de importação e de exportação da China e a recuperada dos principais exportadores de commodities promoverão o crescimento comercial do globo em até 4%. A marca é 0,4% maior do que a previsão feita em janeiro e muito mais alta do que 2,5%, cifra de 2016. O documento prevê que as economias emergentes e em desenvolvimento crescerão 4,1% neste ano, subindo para 4,5% e 4,7% nos próximos dois anos, enquanto o crescimento chinês será de 6,5% neste ano e 6,3% em 2018 e 2019. O Banco Mundial ainda apontou que China, Brasil, Índia, México, Rússia, Turquia e Indonésia atingirão um crescimento superior ao nível médio em 2018, que favorecerão a estabilidade econômica regional e a melhoria da economia global.
Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na Índia, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, deixou pelo menos 22 mortos e vários feridos. Segundo a fonte policial, o ônibus trafegava na contramão na hora do acidente. Os passageiros a bordo estavam dormindo. O ônibus da empresa Uttar Pradesh estava seguindo de Nova Delhi para Gondar. Pelo menos 20 feridos foram levados para o hospital e ainda não se sabe o número exato de passageiros.
A presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, Tibisay Lucena, anunciou ontem que as eleições da Assembleia Constituinte serão realizadas no dia 30 de julho. Segundo Tibisay Lucena, a Assembleia Constituinte será composta de 545 membros. O Conselho Nacional Eleitoral recebeu até o momento 52.055 candidaturas. Ela disse que qualquer candidato precisaria coletar assinaturas de 3% dos eleitores e as enviar às autoridades eleitorais para revisão. O presidente venezuelano Nicolás Maduro fez um discurso na TV apelando à população que participe ativamente das eleições.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O dia de hoje, 5 de junho, marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. A China definiu o tema deste ano como água transparente e montanha verde, consideradas como minas de ouro e prata, ressaltando o respeito à natureza e à vida verde. De acordo com os dados publicados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente da China, entre mais de 300 cidades do país, a proporção média dos dias com boa qualidade do ar em todo o ano de 2016 foi de 78,8%. Este ano, a China colocou as principais atividades da celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente no Centro Internacional da Exposição em Nanjing, capital da província de Jiangsu, onde foi realizada hoje a Conferência Internacional da Nova Tecnologia de Proteção do Meio Ambiente 2017. Pela ocasião, o responsável do Ministério do Meio Ambiente chinês, Li Ganjie, disse que, nos últimos anos, a China obteve resultados positivos no controle da poluição atmosférica.
Em 2016, a proporção média dos dias com boa qualidade do ar de 338 cidades chinesas em todo o ano foi de 78,8%, um crescimento de 2,1 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. Entre 74 cidades que foram colocadas em monitoramento de acordo com a nova norma da qualidade do ar e do meio ambiente, a densidade média da PM2,5 apresentou uma queda de 30,6% em relação a 2013. Além disso, nas regiões mais afetadas pela poluição, como Beijing, Tianjin, Hebei e as regiões do delta do rio Yangtze e do delta do rio das Pelotas, a densidade média da PM2,5 mostrou uma redução de mais de 30% comparada com 2013.
O especialista em proteção do meio ambiente apontou que os últimos 10 anos foram a etapa que a população chinesa participou bem positivamente nos projetos de proteção do meio ambiente. No dia 5 de junho, muitas cidades sediaram diversas atividades para transmitir os conhecimentos sobre o meio ambiente e elevar a consciência da população sobre o mesmo tema. Falando deste tópico, muitas pessoas expressaram seu sentimento e opinião. Acho que muitas pessoas ao meu redor dão cada vez mais atenção à proteção do meio ambiente. Por exemplo, quando faziam compras no supermercado, anteriormente as pessoas sempre compravam um saco plástico, mas agora usam um saco para reciclagem. A diretora do Departamento de Monitoramento do Ministério do Meio Ambiente de Beijing, Qiao Shufang, disse que a resolução da questão do meio ambiente depende da população e que o governo precisa dar uma orientação e impulsionar a sociedade a formar um mecanismo adequado nos assuntos de proteção do meio ambiente. A população precisa participar positivamente nas ações de proteção do meio ambiente. Isto deve partir dela mesma. Deve-se fazer desde as pequenas coisas, como diminuir o uso de carro, caminhar a pé, poupar água e energia, além de desligar a luz e outros equipamentos elétricos quando não estiverem em uso.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belago, diretamente de Beijing. Em todos os anos, o dia 6 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje temos uma reportagem sobre proteção ambiental para vocês. Vocês vão conhecer uma senhora chinesa que se chama Wang Yuan. Seu trabalho é fazer a restauração de residências para que possam poupar energia elétrica. Hoje também teremos outra reportagem sobre a produção integrante da gigante de fabricação de equipamentos, Sunny Group. E por fim, umas novidades da economia chinesa. Bem, o programa Panorama Econômico já está começando. Ouça a reportagem Wang Yuan, praticante da proteção ambiental familiar.
Vida agradável requer boas casas necessitam economizar energia. Este é um slogan do projeto Famílias de Baixa Emissão de Carbono. Em 2011, o projeto foi lançado pela primeira vez pela Organização Chinesa de Proteção Ambiental, Amigos da Natureza, com o objetivo de aplicar a renovação para a economia energética das residências civis. Até hoje, já foram concluídas 3 etapas do projeto em Beijing e em Xangai. Dezenas de famílias participantes do projeto concretizaram a economia de 30% do consumo energético. Hoje, a responsável do projeto, Wang Yang, vai compartilhar a ideia de famílias de baixa emissão de carbono. Inicialmente, a família de Wang Yang foi voluntária para receber a restauração em 2011. Depois do fim do projeto, ela passou de voluntária para trabalhadora de meio período da organização Amigos da Natureza. Mais tarde, se tornou uma colaboradora de tempo integral, organizando muitos projetos de proteção ambiental. Wang Yuan disse que foi influenciada por um documentário que conta a ameaça dos lixos às pessoas.
Depois de assistir aquele documentário, fiquei chocada de saber que na proximidade de Beijing existiam tantos aterros de resíduos. E os gados que viviam perto dos aterros provavelmente comiam o que estava ali. Então, as carnes dos gados contêm substâncias nocivas que vão entrar nos corpos humanos caso consumidas. Isso é um círculo vicioso. Você acaba comendo o lixo que você abandona.
Antes de começar um novo projeto, a equipe de famílias de baixa emissão de carbono costumava divulgá-los nos bairros residenciais e lojas de materiais de acabamento e decorações. As famílias interessadas deveriam preencher um formulário com perguntas sobre o consumo de energia da família. Depois de passar pela seleção, podem participar do projeto de renovação por 1 ano, que inclui investigação local, formação específica, demonstração do programa, aplicação da restauração e, por fim, visita e apresentação. Wang Yuan destacou que, em todo o processo, a família precisa estar presente e, mais do que acompanhar, envolver-se.
Quando nós fizemos este projeto, não esperamos só convidar especialistas para fazer a renovação e contar aos membros da família como poupar a energia. Achamos importante o envolvimento da família. Se a aplicação só depender do pessoal profissional, a família poderá ter um profundo engajamento no processo? Provavelmente não. Após certo tempo, irá esquecer. Mas se a família também participar realmente da restauração, ocorrerá uma mudança profunda tanto no pensamento como no comportamento de todos.
Nos últimos anos, mais de 70 famílias em Beijing e em Xangai receberam a renovação em suas residências, que consiste em decoração não tóxica, melhoria na qualidade de isolamento térmico, coletas de lixo, adoção de novas energias, entre outras. As famílias perceberam que a renovação não reduz o conforto da casa, ao contrário, compensa as falhas. Wang Yuan salientou que muitas famílias até começaram a desenhar dispositivos interessantes de proteção ambiental.
Alguns clientes moram num bairro de luxo, mas era muito, muito seco em casa, sendo inabitável. Posteriormente, a família instalou um painel solar, equipado com um dispositivo de ciclo de água. Quando visitamos eles após as melhorias, nos sentimos muito mais confortáveis. As famílias começaram a desenhar e a fazer eles mesmos. Acho isso muito interessante.
No último inverno de 2016, Wang Yuan participou de um projeto de intercâmbio com uma associação de proteção ambiental de Portugal. Ela conheceu pessoalmente o programa de renovação residencial no país europeu.
Em Portugal, há um projeto que já cobriu 2.000 famílias. Três famílias formaram um grupo e cada grupo tinha dois especialistas que desenhavam o programa de economia de energia para as famílias. Diferente da China, na Europa, a despesa de água e de eletricidade é muito mais cara. Por isso, após a renovação, as famílias foram beneficiadas notavelmente. Em Portugal, quando os profissionais entregavam as propostas, as famílias queriam transformar suas casas. Na China, não é tão fácil. As contas de água e de eletricidade são demasiado baratas.
Logo que começou a assumir o projeto de transformação residencial, Wan Yuan encontrou resistência das famílias chinesas. Mas com a aplicação de três projetos, a equipe de Wan criou vários casos de sucesso, obtendo êxitos notáveis. Em 2015, o projeto de famílias de baixa emissão de carbono foi exibido na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Wan Yuan espera que o programa seja conhecido e aceito por mais pessoas.
Já fizemos vários casos e acumulamos muitos dados. Agora queremos criar uma sala de exibição, um lugar físico. Já fizemos de forma itinerante em Hangzhou e outros lugares. Achamos que a apresentação física pode influenciar mais pessoas. Podem ser alunos das escolas primárias, secundárias e das universidades, bem como famílias, empresas ou individuais. Podemos organizar várias ações nesta sala de exposição para as pessoas experimentarem as mudanças trazidas pela tecnologia de transformação.
Wan Yuan disse que cada pessoa é vítima da poluição do ambiente, mas ao mesmo tempo é produtora da poluição. Ela propõe que cada família abandone os maus hábitos e adote alguns dispositivos, mesmo que pequenos, para a economia de energia. Assim, cada pessoa pode contribuir para a redução de emissão de carbono.
Em nossa casa, sempre ocorre desperdício no consumo de energia em espera. Muitas vezes, nós não estamos cientes. Por exemplo, muitas pessoas apenas deixam em stand-by quando não assistem à televisão. Devemos lembrar de desligar a luz quando saímos do quarto. Aliás, acho que ainda podemos usar alguns dispositivos. Por exemplo, usar os aplicativos no celular para controlar a luz em casa. De fato, apenas impedir o consumo de energia em espera já pode poupar muita energia. Este é o Panorama Econômico e eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Você ouviu a reportagem Wang Yuan, praticante da proteção ambiental familiar. A seguir, teremos a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sunny Group. A cada 5 minutos é concluída a montagem de uma máquina escavadora. 212 mil máquinas de construção são ligadas na rede. Investir 1 bilhão de yuans em 8 anos para criar a plataforma da rede de itens industriais. Estes dados vêm da empresa líder da indústria de fabricação de equipamentos da China, o Sunny Group. Estimulado pela estratégia do governo chinês chamada Made in China 2025, o grupo tem promovido o desenvolvimento da digitalização de produção, realizando a modernização industrial. Ouça a reportagem. Na oficina número 18, com uma área de 100 mil metros quadrados, na sede do Sunny Group em Changsha, capital da província de Hunan, cada processo produtivo, cada inspeção de qualidade e cada trabalho de operário são registrados. Quando ativa 100% da capacidade produtiva, 140 robôs podem trabalhar simultaneamente, enquanto os trabalhadores somam apenas 65 pessoas. O vice-presidente do Sunny Group, He Dongdong, afirmou que, através da digitalização, o grupo é capaz de montar mais de 30 modelos de equipamentos em qualquer linha produtiva.
Dependemos da digitalização e da gestão de software. Primeiro, as pessoas, as máquinas, os materiais, os produtos, tudo deve ser ligado à rede. Devemos coletar os dados e, inversamente, também usá-los para controlar a produção.
No Centro de Controle de Informações do Sunny Group, o sistema de controle remoto pode fazer o posicionamento preciso das escavadoras a milhares de quilômetros de distância, assim como supervisionar o funcionamento delas. Além disso, cada movimento das escavadoras é transformado em dados, formando assim a base de Big Data do grupo. Segundo He Dongdong, este sistema foi criado inicialmente para fornecer o melhor serviço pós-produção aos clientes. Hoje, ele serve como importante referência para a produção e a venda de produtos.
Podemos saber a reação de cada mercado, que é muito útil para nós fazermos a previsão de venda e de produção. Podemos também analisar a tendência de produtos de diferentes modelos e tipos, que nos ajuda a estabelecer os produtos prioritários.
A reforma de digitalização do Sunny Group apresenta um perfil da indústria chinesa de manufatura. Em 2015, o governo chinês publicou o programa de ação do plano Made in China 2025, definindo que a produção inteligente deve ser a prioridade para a combinação profunda da nova geração das tecnologias da informação e de fabricação. Para impulsionar o plano, a China estabeleceu 46 empresas de 38 setores como unidades-piloto, incluindo o Sunny Group. Elas devem promover a elevação do nível de produção inteligente da indústria chinesa, como conta o presidente do Sunny Group, Xiang Wenbo.
Os produtos inteligentes constituem um objetivo nosso de desenvolvimento. Outro objetivo é o processo produtivo inteligente. Quer dizer, as nossas linhas de produção devem ser inteligentes, tendo a capacidade de autoavaliação, autoteste, autocorreção e automelhoria, bem como a autorresposta ao ambiente externo. O Sunny Group vai se esforçar por esses objetivos.
Acabamos de trazer a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sunny Group. Agora são notícias econômicas. Começou semana passada a construção de uma ponte suspensa, que será vital para a província de Zhejiang, no leste, informou a China Railway Major Bridge Engineering Group. A ponte Oujiang-Beikou é um importante projeto na via expressa Shenyang-Hekou e na autoestrada nacional, ainda em obras ao longo da costa oriental do país. A estrutura de 2 andares e 3 torres atravessa o rio Oujiang na cidade de Wenzhou. A parte superior será uma via expressa com limite de 100 km por hora. A inferior, igualmente bidirecional e com 6 pistas, será uma autoestrada de primeira linha de até 80 km por hora.
O departamento de entrega do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba, Cainiao Network, anunciou na segunda-feira um plano para cooperar com os fabricantes de automóveis para produzir 1 milhão de vans inteligentes equipadas com tecnologia avançada de internet. Segundo Cainiao, um sistema de computação analisará os pedidos em tempo real e desenhará as rotas mais eficientes para a sua frota de entrega. A ação cortará os custos e reduzirá o consumo de energia. Nas 2 cidades onde o plano foi experimentado em abril, as vans percorreram 30% a menos em distância e economizaram 20% dos custos operacionais.
Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Floribela agradece sua sintonia. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Vandland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom poder estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo compartilhar as novidades da culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma gostosa. Rosana, e o que nós preparamos hoje para os nossos ouvintes?
No programa de hoje, vamos falar sobre a combinação de frutas e vegetais para sucos naturais e seus benefícios para a saúde. Os sucos frescos são uma ótima maneira de oferecer nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de ajudar na hidratação, são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes. Dependendo da combinação dos ingredientes, podem desintoxicar o corpo, melhorar a disposição e incrementar o funcionamento metabólico.
Pois é, eu particularmente adoro os sucos de fruta, né? E misturar as frutas e legumes no suco pode ser também uma boa opção interessante e saudável. Esses ingredientes são ricos em vitaminas e minerais, que juntos contribuem para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Para obter todos os benefícios que o suco pode oferecer, o ideal é preparar o suco em casa, com ingredientes frescos e batidos na hora. O preparo das batidas é muito fácil e rápido, podendo ser feito com grande variedade de frutas e inclusive verduras, para que sejam mais nutritivos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e, quando está tudo perfeitamente batido, adicione gelo e mel.
A fruta, verdura ou legume, independentemente da receita da bebida, a água é presença constante. O líquido é essencial para manter as funções vitais do organismo, pois participa de todos os processos metabólicos. Como já falamos, o suco de fruta possui muitos benefícios. As batidas podem melhorar o desempenho físico e cardiovascular, diminuir a pressão arterial, proporcionar um sono com mais qualidade, mais energia e menos estresse, controlar a temperatura corporal, transportar as fibras que estimulam o trabalho do intestino, auxiliar no funcionamento dos rins e favorecer a digestão. Além disso, também favorece uma pele mais bonita e viçosa, pois os líquidos ajudam a varrer as toxinas que se acumulam no organismo. A seguir, vamos conhecer as propriedades de algumas frutas principais. A pera é uma fruta originária da Europa, onde é chamada de fruta manteiga por conta de sua textura macia e sabor suave. Esta fruta é rica em água e vitaminas do complexo B, que regulam o sistema nervoso e o aparelho digestivo. A pera também possui vitaminas A e C e minerais, que contribuem para a formação dos ossos e dentes. As fibras auxiliam o funcionamento intestinal e absorção de nutrientes.
O abacaxi, que é a minha fruta preferida, é nativa da América do Sul, rica em fibras solúveis que ajudam a controlar os níveis de colesterol no sangue. A maçã, existe uma frase muito divulgada sobre a maçã nos Estados Unidos que, traduzida, diz: a maçã por um dia mantém você longe dos médicos. Você já tinha escutado falar nessa frase, Rosana?
Sim.
Sim? Uhum. Então, quem come uma maçã por dia não precisa ir ao médico, porque ela faz com que, né,
estemos... Sim, é isso mesmo.
Exatamente. Então, além de conter proteína, uma fibra solúvel que dificulta a absorção das gorduras da glicose e elimina o colesterol, a maçã tem ação diurética, ou seja, o potássio contido na polpa da fruta elimina o sódio e, consequentemente, o excesso de água no corpo.
O açaí é uma palmeira do norte do Brasil, típico da região amazônica, chegando até aos países vizinhos como
Guiana e Venezuela. Por seu alto valor energético, é indicado para pessoas que praticam atividade física para ser consumido logo após os exercícios. Deve ser evitado por pessoas em dieta hipocalórica, já que 100 gramas de fruta fornecem 247 calorias.
O Guaraná também é nativo da Amazônia. Tem suas sementes cafeína, né? Suas sementes contêm cafeína, água, amido, ácido tânico, fibra vegetal, cálcio, ferro, fósforo, potássio, tiamina e vitamina A. Esses componentes dão ao Guaraná uma ação incomparável com o estimulante do sistema nervoso central, tendo ainda ação benéfica sobre o estômago e intestino, livrando-os de toxina e fermentações. A cafeína, teobromina e teofilina causam um efeito diurético estimulante, diminuindo o cansaço. Deve ser consumido com cautela, porque quando usado por um período prolongado ou excessivo, pode inibir a capacidade restaurativa do organismo e diminuir a absorção de nutrientes pelo intestino. Então, o Guaraná tem que ser usado realmente com cautela.
É, pois é.
Você gosta de... Já tomou alguma vez aquele Guaraná em pó?
Em pó, não.
Não?
Mas eu gosto muito da bebida Guaraná.
Ah, do refrigerante Guaraná.
Todo mundo gosta.
Todo mundo gosta, isso é verdade.
E a banana é conhecida como excelente fonte de potássio, sendo indicada para evitar cãibras. Além disso, a fruta também é rica em carboidratos e minerais como sódio, cloro, fósforo, magnésio, enxofre e cálcio, além das vitaminas A, B1, B2, C e niacina.
A laranja está diretamente associada à vitamina C, antioxidante que protege as células contra danos causados pelos radicais livres. Uma laranja de tamanho médio contém cerca de 70 miligramas dessa vitamina. Mas a laranja não é apenas fonte de vitamina C. Ela tem ainda quantidades menores de outras vitaminas e minerais como o beta-caroteno, tiamina, folato e potássio, por exemplo.
Mais consumida em natura ou na forma de doces e compotas, a goiaba é uma excelente opção para sucos. Aliás, o suco de goiaba já é bastante difundido no Nordeste do Brasil. As goiabas têm quase 5 vezes mais vitamina C do que as laranjas. A fruta é ainda uma boa fonte de potássio e ferro, por conter apenas 60 calorias em média. A goiaba é uma sobremesa prática, deliciosa e de poucas calorias. Pode ser consumida inteira ou em pedaços, sozinha ou em saladas de frutas.
Embora constituída em sua maior parte de água, a melancia é muito nutritiva, pois fornece vitaminas A e C, potássio, licopeno, um antioxidante natural que auxilia no combate de doenças como câncer de próstata. Uma porção de 100 gramas contém apenas de 25 a 30 calorias. Então, a melancia ela pode ser ingerida assim com tranquilidade, porque ela não é uma fruta calórica.
O morango é pouco calórico, seja do tipo selvagem ou híbrido. É uma excelente fonte de vitamina C, folato e potássio. Também possui muitas fibras e pode prevenir diversos tipos de câncer. Esse suco, além de combinar duas frutas de baixíssimo teor calórico, é uma opção mais que frescante para os dias de calor.
A casca da uva contém uma substância chamada resveratrol, que inibe o agrupamento e aumenta o colesterol HDL, o bom colesterol. O açúcar do suco de uva é composto por glicose e frutose. É diretamente assimilável e não exige nenhum esforço aos órgãos digestivos. É, por tal razão, aconselhável para a alimentação dos doentes com febre. Do ponto de vista terapêutico, trata-se de um dos mais preciosos sucos. O suco de uva é estimulante das funções hepáticas, constituindo mesmo a base de remédios farmacêuticos para o fígado.
Os sucos são uma bebida consumida em todo o mundo. A facilidade na hora de fazê-los e o seu benefício para a saúde humana são algumas das vantagens mais conhecidas ao ingerir esse tipo de alimento. Mas não é só isso. Os sucos podem te ajudar a emagrecer, podem melhorar a cor do seu cabelo, podem te dar energia e muitas outras facilidades.
É isso aí. Eu, por exemplo, sou uma adepta aos sucos na parte da manhã. Geralmente você toma suco de manhã, Rosana?
Sim, é melhor de manhã, né?
De manhã? Não, pode tomar de tarde também, assim, né? Mas acho que de manhã, porque eu acho que ele dá uma energia,
sim,
né? E sem falar que ele nutre o nosso corpo,
uhum,
pro resto do dia.
Sim.
Então o suco é muito aconselhado também na parte da manhã. E a seguir vamos conhecer algumas combinações típicas de frutas para sucos naturais. O suco de maçã é uma bebida muito gostosa, refrescante e super simples de ser feita. Lembre-se sempre de usar uma fruta orgânica para um resultado que misture sabor e saúde. Basta bater a fruta com água e um pouco de açúcar, que o seu suco vai estar pronto para ser ingerido. Lógico que quem não quiser usar o açúcar também pode tirar o açúcar ou acrescentar mel no lugar do açúcar.
É boa opção.
É uma boa opção.
Suco de limão feito com casca é ideal para dias com muito calor. Isso porque, além da água, você vai bater o líquido junto com várias pedras de gelo e um pouco de açúcar. Fica quase igual uma raspadinha ou geladinho. E fica extremamente fresco e gostoso.
O suco de caju, assim como o de limão, é ótimo para lidar com aquela ressaca que nunca é bem-vinda. Ele vem com caju, água, açúcar, suco de limão e gelo. É bom peneirar depois de pronto, para que ele não fique com uma consistência muito espessa. Fica delicioso e é bem fácil também de ser feito.
O suco de uva integral é uma ótima pedida não só pelo seu sabor fora de comum, mas também por ser um forte aliado à saúde, principalmente em casos de prevenção a doenças cardiológicas e de pressão. Para fazer é só usar uva preta e água. O problema está no modo de preparo. Vai precisar fazer com cuidado para que dê certo.
O suco de laranja com morango é uma combinação bem diferente, que é feita por várias pessoas. Você pega o suco de laranja, adiciona açúcar e morangos congelados. Isso é importante que seja congelado para que, além de deixar mais gelado, ele vai dar uma consistência um pouco mais grossinha. Depois é só bater tudo isso no liquidificador. E o interessante dessa receita é o sabor, que fica diversificado e original.
Outra mistura inovadora é a de kiwi com pera. Você vai usar a pera com casca mesmo e picada, e o kiwi sem casca, mas também fatiado. Coloque água e açúcar e depois é só bater no liquidificador. Experimente, você vai adorar essa combinação, sem dúvida nenhuma.
Um delicioso suco de manga para você que adora essa fruta doce e muito apetitosa. Nessa receita, você vai usar também suco de laranja, gengibre, canela em pó e, se precisar, mel para adoçar. Fica sensacionalmente gostoso. É simples de ser feito, só que precisa tomar cuidado com a quantidade de cada ingrediente.
O suco de tomate é ideal para aquelas pessoas que gostam de impressionar o seu paladar. Feito com tomate, limão, vodka, pimenta, tabasco, sal, molho inglês, gelo e taros de aipo. Você vai provar essa bebida picante e afrodisíaca e logo vai ficar animado para ir a uma festa daquelas bombásticas.
Bombásticas, isso é importante. Depois de uma bebida afrodisíaca, você estará pronto para uma daquelas festas bombásticas.
Sim.
E o abacaxi é um dos melhores sucos que você pode tomar quando precisar fugir do calor que invade as cidades nesta época do ano. Você vai usar a fruta descascada, cortada em rodelas, adicionar belas folhas de hortelã, colocar água e bater tudo no liquidificador. Pronto! O suco está uma delícia para ser tomado.
Um delicioso suco de manga para você que adora essa fruta doce e muito apetitosa. Nessa receita, você vai usar também suco de laranja, gengibre, canela em pó e, se precisar, mel para adoçar. Fica sensacionalmente gostosa. É simples de ser feita, só precisa tomar cuidado com a quantidade de cada ingrediente. Oi, Fernanda, você tem uma preferência sobre o suco com os ingredientes?
Então, eu gosto de tomar o de abacaxi, né, uhum, com limão, com hortelã, eu adoro. Gosto também de tomar suco verde de manhã, que o suco verde você não usa só as frutas, mas você também usa verduras. Você coloca couve.
Ah, sim.
Né?
É.
Você coloca couve com laranja, maçã. Não, você escolhe, eu acho que gengibre, couve, maçã, água e limão. Acho que é isso.
Bom, chegamos ao fim do nosso programa hoje. Eu sou Rosana Chow, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau. Sai dentro.
Tchau, tchau.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jin Jin.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos sobre como fazer compras pelo telefone.
Sim, eu ainda pedi uma pizza. Foi ótimo. Eu nem precisei ir comprar, um simples telefonema resolveu tudo.
Isso mesmo. Vamos rever as principais sentenças agora. Primeiro...我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
怎么付钱呢？
怎么付钱呢？ Qual é a forma de pagamento?
可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。
你说一个时间。
你说一个时间。Me avisa o horário.
Beleza.Vamos ouvir o diálogo anterior completo.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到？
你说一个时间。
大概12点吧。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
我想买一件旗袍，这是什么料子的？蓝色的好，还是黄色的好？能试试吗？能打折吗？
Quando eu voltar para meu país, eu gostaria de dar um vestido chinês de presente para minha mãe, um dos mais típicos e tradicionais costumes chineses.Como todos sabem, o vestido chinês parece uma flor maravilhosa da China estampada num tecido que dá muito charme e beleza à roupa. Tenho certeza que ele vai gostar.
Então você poderá dizer à vendedora: 我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
我 eu
我
想 querer pensar gostaria
想
买 comprar
买
一
一
件 unidade de medida para roupas
件
旗袍 vestido chinês
旗袍
我想买一件旗袍
我想买一件旗袍 Eu gostaria de comprar um vestido chinês
您要买什么衣服
我想买一件旗袍
Minha preocupação agora é quanto ao material do tecido.
Você pode perguntar: 这是什么料子的? Que material isso é feito?
这是什么料子的?
Correto. 这, isso.
这.
是, é.
是.
什么? O que?
什么?
料子, material.
料子.
的, utilizado após uma atribuição, na verdade não tem significado.
的.
这是什么料子的？
这是什么料子的 ？Que material isso é feito？
这是什么料子的？
真丝的。
Desculpa, Jinjin, mas é muito difícil decidir qual deles comprar. A cor azul ou amarela é melhor?
Então você pode pedir a opinião dos seus amigos chineses. Por exemplo, você pode falar para eles como sua mãe é, corta a pele, etc. Assim eles poderão te dar algumas sugestões. Você pode falar 蓝色的好还是黄色的好
蓝色的好还是黄色的好
蓝色的 azul
蓝色的
还是哦
还是
黄色的 amarelo
黄色的
好 bom
好
qual fica melhor o azul ou amarelo
蓝色的好还是黄色的好
蓝色的好还是黄色的好
蓝色的更适合您
Na maioria das vezes, depois de escolher a cor, você vai querer experimentar o tamanho. Claro que, no seu caso, me refiro a outro tipo de roupa, não o vestido chinês.
Sim. Então, como seria em chinês?
能试试吗? Posso experimentar?
能试试吗?
能, poder.
能.
试试. Experimentar, testar.
试试.
Ma, partícula.
Ma.
能试试吗?
能试试吗? Posso experimentar?
能试试吗?
您穿什么号的?
中号的。
Gostei deste aqui. Quero comprá-lo. E quero saber quanto custa. E também quero desconto.
Você pode perguntar. 能打折吗?
能打折吗?
能, de novo, significa poder.
能.
打折, desconto.
打折.
Ma, a partícula que vai indicar que essa é uma pergunta.
Ma.
能打折吗?
能打折吗? Tem desconto.
多少钱?
980元。
太贵了,能打折吗?
可以打九折。
Ok, hoje aprendemos muitas frases úteis e o tempo está se esgotando. Vamos rever apenas as palavras-chave.
Tá bem.
我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
这是什么料子的? Que material isso é feito?
这是什么料子的?
蓝色的好还是黄色的好?
蓝色的好还是黄色的好
能试试吗 Posso experimentar?
能试试吗
能打折吗 Tem desconto?
能打折吗
Aqui está o diálogo completo.
你要买什么衣服
我想买一件旗袍。这是什么料子的
真丝的。
蓝色的好还是黄色的好
蓝色的更适合您。
能试试吗
您穿什么号的
中号的多少钱
980元
太贵了能打折吗
可以打九折
Ok, este foi o diálogo completo de hoje. Espero que não tenha ficado dúvidas. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. Vermelho, uma das cores mais populares na cultura chinesa. Ela simboliza a felicidade e a alegria, razão pela qual chineses costumam enfeitar os ambientes pendurando lanternas vermelhas durante o ano novo lunar. Nas cerimônias nupciais, as noivas vestem roupas e sapatos vermelhos e ainda sentam na liteira vermelha. Vermelho representa também ser favorável ou ter sucesso. Uma pessoa Zou Hong significa que ela anda no auge da carreira profissional. Pessoa de confiança é Hong Ren e os dividendos Hong Li. Vermelho também significa beleza. Assim, Hong Zhuang é vestuário feminino e Hong Yan, bonita face feminina ou mulher.
Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje.
E, como sempre, temos uma premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, tem desconto em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.